temática do dia.
Onze horas, 9 minutos, espaço de entrevista aqui na programação da tua Rádio Cacique, nesta manhã gelada. A temperatura até agora está bem mais agradável do que no início da manhã com a geada. Nesse momento, 11 graus, temos também um solzinho ideal para quem gosta de aproveitar esses dias frios ao sol. E nós vamos falar de saúde nesse espaço aqui do temática do dia com o doutor José Davi Cartabil, que é médico urologista, atende aqui em Lagoa Vermelha e também em vários outros municípios da nossa região, tem muita experiência, e hoje nós vamos falar sobre disfunção erétil. Eu recordo que no passado o doutor já esteve aqui para nós falarmos de câncer de próstata, se eu não me engano foi no mês de novembro, né? Entrevista temática então do Novembro Azul, e hoje nós vamos falar desse outro problema que também afeta a saúde dos homens. Seja bem-vindo, doutor, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Muito obrigado por abrir esse espaço para mim e falar de um assunto muito interessante e que é ainda cheio de tabu, mas é um assunto bem frequente no nosso meio aqui.
Pois é, a gente que agradece a sua disponibilidade e também a possibilidade de compartilhar esses conhecimentos. A disfunção erétil, infelizmente, é aquele homem que não consegue mais ter relações sexuais, né, doutor?
Fica com problema. Primeiro vou colocar o conceito. Disfunção erétil é também conhecida como impotência sexual. É a incapacidade persistente de obter ou manter uma relação, uma ereção suficiente para uma relação sexual adequada. Esse é o conceito da disfunção erétil. E aí tem várias causas, tem causas orgânicas, causas hormonais, causas psicológicas, e independente da idade, né, Ricardo? O pessoal pensa só o idoso que vai ter. Não, pode começar com 20, 30 anos, a pessoa pode desenvolver uma disfunção erétil. E essa disfunção erétil, quanto mais velho o homem fica, maior a probabilidade de ele ter a disfunção ou a impotência. Uhum. Porque, adiantando, ele pode ser de causas, o básico da disfunção que é a falta, é a hipertensão, a diabetes, algum medicamento, um problema hormonal, uma depressão, um problema no relacionamento. Então, tem vários fatores que contribuem para levar esse homem a uma disfunção.
Imagino que a detecção, então, da causa seja bem complicada, doutor. Geralmente tem um fator só ou são vários?
Normalmente é multifatorial. Quando é um fator só, é fácil. Você chega lá, por exemplo, diabetes. Controlou a diabetes, você vai conseguir ter uma ereção até bem satisfatória. Aí com medicamento, mas o paciente tem que mudar também, além de controlar a glicose com medicamento, ele vai ter que também mudar o estilo de vida para a medicação funcionar, senão depois de algum tempo essa medicação que a gente está dando, ela não vai funcionar.
Bom, os sintomas assim podem parecer, entre aspas, não funcionou, né, doutor? Temos a disfunção erétil, mas ela é assim, digamos... Não consegue ter nenhum tipo, como é que a gente avalia quando passa a ser uma disfunção erétil? O senhor falou que não é uma vez, não é duas.
Esporadicamente pode ser que aconteça. Às vezes a ansiedade, o ambiente, o estresse, problema com o time de futebol, às vezes problema com o cachorro do vizinho. Pode ser ocasional, não é, a gente não define. É aquela persistência que o paciente tem. E a ereção, a qualidade da ereção peniana não é muito boa. Então aí que a gente começa a levar e dar esse diagnóstico. E ele é multifatorial, né? Como te falei. Então, paciente que está, às vezes, não sabe que é diabético e a primeiro sintoma é disfunção erétil, não sabe que é hipertensão, a primeira manifestação é a piora da qualidade da ereção. Às vezes, ele tem um problema hormonal e a primeira coisa que aparece é a disfunção. Às vezes, ele começa a aparecer... sobrepeso, obesidade, o sedentarismo, o abuso do álcool, do cigarro, uma das primeiras causas é a disfunção. E hoje, para nós urologistas, a disfunção erétil, a impotência sexual, é um marcador de alguma coisa que não está bem no organismo desse homem. Uhum. Se tem alguma coisa que não está funcionando bem, a gente tem que investigar. Por isso que é importante o homem começar a fazer todos os exames, e além de fazer os exames, mudar, se precisar tratar as outras doenças colaterais, ele tem que mudar o estilo de vida, né?
Certo. É um assunto tabu porque as pessoas ficam com vergonha, né? E a gente se vê numa situação complicada até para achar os termos, né, para não parecer uma coisa pejorativa, ou tentar não trabalhar parecendo que a gente está fazendo piada ou alguma coisa assim, né, doutor?
É, mas já melhorou muito, viu, Ricardo? Já melhorou muito isso aí. Há um tempo atrás o pessoal tinha muito medo, muita vergonha. Hoje já a procura, a conversa com os amigos, as mulheres também interferem bastante. Elas percebem que o marido não está, o companheiro, o parceiro delas não está... Então, já mudou alguma coisa, elas incentivam a eles a procurar ajuda. Uhum. E hoje em dia tem inúmeros tratamentos para se fazer, todas as medicações são seguras, mas uma coisa que eu não recomendo é automedicação. Ah, eu vou tomar tal coisa porque o meu amigo tomou. Cada um tem um perfil diferente, às vezes um fator... diferente, que o tratamento às vezes é diferente. Às vezes é um tratamento psicológico, que é muito importante. Às vezes o homem está pensando que é só problema orgânico. Não, às vezes é um relacionamento que não está bem, uma insegurança, problema no trabalho, dívida. Nós tivemos uma pandemia, que estamos sendo dela, que foi terrível para os relacionamentos, né, Ricardo? Você pode ver que acabou, muitos casais separaram, muitos casais brigaram. Aquele casal que não estava muito em sintonia teve algum problema. E às vezes a primeira manifestação de algum caso que o casal não está bem é a disfunção erétil no homem, é a impotência.
Claro. Bom.
A impotência, como eu falo, é o ponto do iceberg. Embaixo desse iceberg tem inúmeras causas. E a gente tem que ter tranquilidade, calma para dar o diagnóstico, dar o tratamento correto, pedir, às vezes, a avaliação de outras especialidades. O urologista sempre pede muita avaliação cardiológica com endocrinologista, com psiquiatra e com psicólogo. Uhum. E não adianta, às vezes, uma coisa, por exemplo, tem muitos homens que tomam, não conseguem dormir, vou dar um exemplo aqui, não conseguem dormir. Às vezes ele começa a tomar medicação para dormir, começa a dar disfunção erétil. O problema dele não é a falta de sono, às vezes é uma apneia, às vezes uma insônia, às vezes uma alteração hormonal, e ele tem que ter consciência de ir num psiquiatra, fazer um tratamento se ele está com depressão por um tempo determinado, no mínimo aquele tempo que o psiquiatra estabelece para ele, porque se não tratar o tempo ideal, não vai ser resolvido o problema e vai repercutir na disfunção erétil dele. Ele só vai apagar o fogo, o incêndio, aqueles pequenos incêndios, e não vai ser incisivo no tratamento da doença, não vai ser resolutivo.
É, acaba gerando uma reação em cadeia, né? Não resolve um problema, cria outro, vai criando outro. Doutor, vamos falar aqui sobre esses primeiros sintomas, né, de que o homem possa ter, de que está tendo impotência sexual. A rigidez do membro, o senhor falou que ela acaba... diminuindo.
Não é tão rígido como era.
Isso. E aí, tem uma graduação, a pessoa vai percebendo que ao passar do tempo essa rigidez vai evoluindo a doença, ou ela já começa assim, não consigo mais...
Ela vai evoluindo, ela não é... Quando ela acontece de uma hora para outra, normalmente é alguma coisa mais psicológica, mais uma coisa que a gente consegue resolver com conversa, com terapia, com apoio psicológico, apoio da família. Normalmente... A impotência, por exemplo, a impotência que dá de uma hora para outra, por exemplo, pós-cirurgia de câncer de próstata ou alguma cirurgia pélvica, depois da cirurgia, normalmente, ou radioterapia,
é súbito.
Né? Nas outras, por exemplo, no paciente diabético, na hipertensão, no aumento do peso, alguma coisa, até na parte hormonal, é gradativo. O paciente começa a não ter muita rigidez pela manhã. A rigidez noturna, às vezes, não acorda com a ereção, e a qualidade da ereção peniana durante uma relação tem dificuldade na penetração, ele não consegue chegar até o final, e isso é progressivo. Bom, igual eu falei de antes, Ricardo, ele começou a tratar com medicamento ou se automedicou, entre aspas, resolveu o problema. Se ele não mudar a causa disso aí, dali 1, 2, 3 anos, ou ele vai ter que aumentar a dose, vai ter que associar alguma dose, ou pensar até em uma prótese peniana, ou uma terapia com medicações injetadas diretamente no pênis, a gente tem hoje.
É possível que o organismo crie resistência, digamos assim, ao Viagra, ele não funcione mais, porque geralmente esse é o medicamento que os homens procuram.
O Viagra foi o primeiro, foi em 99, o 98, 99 que saiu, é uma droga super segura, dá para usar para quase toda a população masculina, só que não é que cria resistência, porque o homem tem alguns fatores de risco que foram, que eu falei anteriormente. Se ele só tomar medicação e não fizer a parte dele, o medicamento depois de algum tempo não vai funcionar. Uhum. Aí a gente vai ter que aumentar a dose, associar um ou outro medicamento. Só que se não mudar o estilo de vida, o comportamento, a tratar diabetes, a hipertensão, perder peso, atividade física, entre outras coisas que a gente pode, que eu falei anteriormente e que são fatores de risco, ele vai chegar um momento que a medicação não vai funcionar.
É como, né, se o Viagra não suprisse o problema, né, causador lá.
Porque, por exemplo, você é a diabetes. Não adianta um paciente manter uma glicose acima de 180, 200 ou 300 e só tomar o remédio para disfunção. Ele tem que tratar a diabetes. Senão não vai mudar. A diabetes é um dos maiores fatores que tem para a disfunção. Ela, além de afetar a parte neurogênica do pênis, ela afeta a obstrução das microcirculação das artérias penianas. Então, ela é uma doença que tem que ser bem controlada. Se o homem não controlar a diabetes, ela é bem progressiva. A medicação não vai funcionar depois de um tempo.
Certo, doutor. Eu vou convidar o senhor a permanecer conosco para um intervalo comercial. É bem rapidinho e nós voltamos já para seguir falando sobre esse problema que afeta os homens, a disfunção erétil, a impotência sexual. Agora são 11 horas e 20 minutos. Estamos de volta com o temático hoje falando sobre disfunção erétil, a impotência sexual, com o médico urologista Dr. José Davi Cartabil, que está aqui conosco para tratar desse assunto. No bloco passado nós falamos sobre alguns problemas, né, que podem auxiliar no surgimento da impotência sexual, que é diabetes, hipertensão, problemas hormonais e também os hábitos de vida, né, o consumo de bebidas alcoólicas, cigarro. E, doutor, há uma mudança física na estrutura do pênis quando, por exemplo, a pessoa tem diabetes, hipertensão? O que de fato provoca, né, e que impede, na verdade, o membro, né, o pênis, de ficar ereto, de ter essa rigidez, doutor? Para de sangue para o órgão?
Para. A quantidade de sangue diminui e ele sai mais rápido, né? Então não fica tão ereto. Por exemplo, o cigarro, a diabetes e a hipertensão fazem com que ocorra uma contração da microcirculação do pênis e também uma obstrução. Além da diabetes, provoca uma neuropatia, que vai dar uma pior qualidade na ereção.
E aí, com medicação, essa estrutura que ficou abalada, digamos assim, pela doença, ela pode ser recuperada? Tem como reverter?
Pode. Todos os medicamentos hoje, eles são vasodilatadores lá. Na realidade, eles dilatam a microcirculação, fazendo com que tenha mais sangue lá e tendo uma qualidade de ereção melhor. Mas se você não mudar, não controlar a diabetes, não controlar a hipertensão, continuar fumando, abusando do álcool, drogas lícitas e ilícitas, você vai ter problema a doença vai progredir, né?
Bom, se a gente tiver um acompanhamento médico com a medicação correta e mudança de hábitos de vida, em 100% dos casos tem como reverter essa situação?
Não, em alguns casos não, porque vai depender da idade do paciente, vai depender se ele tem algum outro fator contribuinte, por exemplo, doença de Peyronie, que é uma obstrução, um processo local, um processo inflamatório, também tem uma dificuldade de ereção, que é a tortuosidade do pênis, que pode dar em alguns homens. E isso aí também repercute que você não vai ser 100%. Por isso que às vezes você tem que fazer uma associação de medicamento, uma injeção de medicamento intracavernosa, que a gente chama, e até uma prótese peniana você pode colocar para suprir o grau de disfunção que o paciente tenha.
Bom, a prótese é um equipamento que vai ser implantado no pênis?
Implantado, é cirúrgico, é bem agressivo. Você pode fazer com... aí tem vários tipos de prótese. Uma prótese semirrígida e prótese com três volumes infláveis que a gente tem hoje em dia.
Tem muitas pessoas que acabam recorrendo para esse tipo de tecnologia também, doutor?
Tem, em alguns casos, principalmente pós-cirúrgico. Pós-cirurgia de próstata, que é uma coisa que a gente faz.
E fica a mesma coisa? Ou o que os pacientes relatam, né, depois que passam por essa
mesma substituição? Mesma coisa não é como natural, mas ajuda, facilita bem. Nos casos bem indicados, no paciente bem indicado, o paciente tem uma qualidade de vida muito boa.
Volta a ter orgasmos também?
Uma coisa que o pessoal confunde é potência, que é a qualidade da ereção, ejaculação e orgasmo. A a potência não tem nada a ver com a disfunção, com a falta de ejaculação e com o orgasmo. Vai ter tudo normal.
Uhum. Então, se mantém, né?
Se mantém.
Doutor, nós, durante o intervalo, eu recebi aqui a ligação de um ouvinte nosso que ele falou que passou por 40 radioterapias, né? Provavelmente para tratar o câncer, então.
Deve ser câncer de próstata.
Isso.
E... Nesse protocolo aí é de próstata.
Ele quer saber com relação a um medicamento que chama Donarem, se contribui para a volta da ereção também.
Ajuda, mas eu acho que tem que fazer, ser avaliado, né? Se não tiver outra contraindicação, associar algum outro tipo de medicamento. O Donarem é bom, mas ele melhora um pouquinho o desejo, mas não é assim uma droga 100% eficaz para disfunção.
Poderia ser aliada a outra.
Tem que associar alguma outra, tem que ver se não tem alguma contraindicação. Porque a diabetes, a radioterapia é um dos fatores que causam a lesão nervosa da pelve. Também, eu não sei se foi o caso desse senhor, se ele associou algum hormônio também, que também diminui mais. Tem um, conforme é o protocolo, conforme a doença dele, é usado alguma medicação hormonal que também contribui para a diminuição da ereção.
Certo. Um outro ouvinte nosso aqui, nós não vamos identificar ninguém, claro, porque nosso objetivo não é também constranger os ouvintes. Uma cirurgia de próstata. Fez, né? A pessoa fez uma cirurgia na próstata. Quanto tempo leva para voltar ao normal a ereção, né? Da maneira como que se tinha antes? Retorna o funcionamento do pênis?
Bom, primeiro em relação às cirurgias de próstata. Quando a cirurgia é para benigno, a parte benigna, que é o aumento da próstata, que o paciente está urinando toda hora, está sobrando xixi na bexiga, que não é o câncer, normalmente nesses pacientes não tem disfunção erétil. O que pode ocasionar é uma diminuição do ejaculado, que ele ejacula normalmente a seco, porque é tirado o miolo da próstata. Na prostatectomia radical para o câncer de próstata, que é igual à radioterapia ou à cirurgia, tem alguns pacientes que podem recuperar depois de 6, 8 semanas, 10 semanas, até um ano. E tem uns que não recuperam.
Uhum.
Porque conforme o estadio do tumor antes da cirurgia, às vezes você não consegue preservar. Às vezes você vai fazer a cirurgia aberta, também não consegue preservar bem. Hoje em dia tem se usado na prostatectomia radical para câncer, a cirurgia robótica, que tem uma eficácia um pouquinho melhor, mas também não é garantia de que o paciente pós uma cirurgia de câncer de próstata vai ficar 100% potente. Sempre vai ter um grau de disfunção. Uns mais, outros menos.
Certo. No bloco passado a gente falava que esse problema da impotência sexual não é exclusivo dos homens mais velhos, né? Que é o natural que ele vá perdendo a potência com o avanço da idade. Entre os mais jovens, doutor, o que pode ocasionar esses problemas, além da diabetes, hipertensão, a obesidade, a gente sabe que também atrapalha, e se ele não teve nenhuma doença, né, nessa região, o que pode ocasionar?
Basicamente, por exemplo, algum trauma na coluna, algum problema hormonal, que é frequente, o uso de hormônio em academias, as bombas, aqueles ciclos lá, aquilo lá é o maior problema de disfunção erétil no paciente jovem. Porque, em primeiro lugar, eles usam, e todo mundo sabe mais que o médico. Eu tenho muito medo de indicar tratamento hormonal, eu só trato em pacientes que realmente têm sintomas e precisam, têm sintomas e têm exame laboratorial comprovando a baixa de testosterona, para eu usar testosterona. Usar testosterona aleatoriamente, por fins recreativos, que a gente chama, para melhorar desempenho muscular, em alguns pacientes, não são todos, alguns pacientes podem desenvolver infertilidade, que é uma coisa grave, e disfunção erétil, impotência, às vezes de difícil controle. Uma coisa que nós tivemos...
Mas a impotência, doutor, ela acontece durante o uso do anabolizante ou depois que ele cessa?
Depois do uso frequente e crônico do uso, ela normalmente pode dar, e quando você precisa suspender o uso, às vezes a gente tem uma... demora para recuperar a disfunção.
Porque o corpo para de produzir hormônio já que está sendo injetado. Né?
E porque as doses que às vezes dão são extremamente elevadas. E essas doses extremamente elevadas, o organismo se acostuma com aquela lá. E a gente não entende muito bem como é que funciona. Em alguns homens não tem problema nenhum, mas em alguns, num número pequeno de homens, acaba com a potência.
Certo. Vamos ver aqui também, o doutor falou no bloco passado, um ouvinte nosso pede Qual que é a opinião do doutor com relação à pessoa que busca estimulantes em farmácia sem orientação médica?
É, como eu falei antes, em primeiro lugar, não tem um diagnóstico correto da patologia. Qual é que é a causa dessa disfunção? Às vezes é um problema de sono, às vezes é um problema de obesidade, às vezes é o cigarro, álcool, às vezes é hipertensão, às vezes é diabetes, às vezes é um problema de algum trauma que ele teve, de algum problema sexual ali que ele não está tendo. Então tem que primeiro dar o diagnóstico correto para depois procurar alguma coisa. Assim. E na internet, se você for procurar, tem mil coisas maravilhosas. Só que propaganda demais não é o correto e não vai resolver o problema da pessoa.
É, quando a oferta é demais, o santo desconfia. É. Tem uma outra ouvinte nossa aqui, ela também diz o nome, e fala que o esposo dela, com o passar do tempo, teve um caroço na parte íntima. Fez ultrassom pélvico, da próstata, mas é um lipoma. Uhum. Ele atrapalha muito, ele diz que às vezes dói na região do órgão e está esperando uma cirurgia ainda. Problema que precisa ser tratado, doutor. Claro que aqui precisaria uma avaliação, né?
É difícil de dar opinião. O lipoma pode ser uma hérnia, pode ser um lipoma que pode atrapalhar. E normalmente, no pênis, a doença mais comum que a gente tem hoje é a doença de Peyronie, que é uma fibrose que dá no corpo cavernoso. Ela normalmente dá uma tortuosidade grande do pênis, além de dificuldade de penetração, uma flacidez associada. E a cirurgia, às vezes, precisa fazer, mas depois de um ano de estabilização da doença, pelo menos.
Tortuosidade, doutor. Vamos explicar o que é essa palavra
fica
que o senhor
torto,
já usou.
Torto,
entorta
bem torto,
mesmo. Entorta.
Ah, tem, às vezes fica bem ou para baixo, ou muito para cima, ou para o lado, mas muito, é muito. Acontece em homens a partir de 40, 50 anos. A gente não sabe a causa, então não tem um tratamento. Como a gente não sabe a causa, tem vários fatores, várias hipóteses, né? A gente não tem, a gente só trata depois de estabilizar, às vezes precisa fazer uma cirurgia.
Bom, além desse problema por si só, né, a disfunção erétil, o senhor também falou que é um indicador de outros problemas, inclusive de infarto, doutor.
Hoje em dia, chegar um homem que não está fazendo tratamento e apresenta como primeira queixa a disfunção, nós como urologistas, nós investigamos a parte cardiovascular porque é um fator de risco para infarto. Tem vários trabalhos na literatura que apresentaram em homens com esse quadro e que não mudaram o estilo de vida, não fizeram tratamento, não fizeram tratamento cardiovascular, não investigaram, eles infartam.
Certo, tem que ficar muito atento a isso aí também. Tem uma outra pergunta aqui, doutora, não sei se vai casar com a tua área aí, mas a nossa ouvinte, ela disse que o filho dela tem criptoquiadia e o médico disse que o testículo ainda está próximo do rim. O que fazer? Não deu para fazer cirurgia. Ele já tem quase 18 anos.
O problema... Se identificar a conduta hoje de criptorquidia, se indicar viu e conseguiu visualizar o testículo intraabdominal, tem indicação cirúrgica. Hoje em dia dá para fazer por videolaparoscopia, tirar o testículo. Por que que a gente pensa em tirar o testículo? Porque esse testículo, ele é suscetível a um tumor de testículo. Uhum. Mas pode ser que não encontrou testículo. Então, eu estou dando uma opinião sem ver nenhum exame.
Sem testículo, tem ereção ou não tem, doutor?
Tem que fazer sem os dois, né?
É.
Porque normalmente tem o outro.
Um só compensa, já tem.
Um resolve. Normalmente, se não tiver nenhum, às vezes por criptorquidia bilateral, que tem que fazer orquiectomia bilateral ou torção de testículo, alguma coisa assim, tem ereção. Tem que fazer tratamento hormonal. E esses pacientes vão fazer tratamento hormonal para o resto da vida.
Uhum. Então repõe o que o testículo
faz. O problema que vai ter, é um problema até grave, que não, a prole, filho, ele não vai poder ter, né?
Claro. Bom, a gente teria muito tempo aqui para falar, né, doutor? Quem sabe até uma manhã inteira. Infelizmente, precisamos encerrar a entrevista. Eu agradeço muito a sua participação e falar para o pessoal que o senhor também atende aqui em Lagoa Vermelha, ali no prédio do Sindicato Rural. O pessoal quiser também o contato, doutor, é só ligar aqui na portaria da tua Rádio Cacique que nós repassamos. Obrigado pelo seu tempo, sucesso nos tratamentos, doutor Cartabil.
Obrigado por esse espaço. É muito importante a gente ter esse espacinho para falar e para ter os homens terem a consciência que se tem alguma coisa errada, não funcionou direito, tem alguma coisa errada. Ou é orgânico, ou é psicológico, ou é associação das duas coisas.
E não tem por que ter vergonha, né, doutor? Bom, até a próxima. Doutor José Davi Cartabil conversando conosco aqui a respeito de disfunção erétil. Daqui a pouco essa entrevista vai para o site também e você pode ouvi-la desde o início. Agora intervalo comercial. Tua Rádio.